Bezrat Hashem, a gente está no Daf Lamed Vav, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. A gente começa uma nova Mishnah. Até agora, a gente viu nas Mishnahs anteriores que existem preceitos, mitzvot da Torá, que elas recaem e comprometem certas pessoas, e outras pessoas não. Por isso, existem mitzvot que as mulheres estão obrigadas, e outras que elas estão isentas. Agora, essa nova Mishnah vai tratar das mitzvot que elas dependem do local onde a pessoa encontra. Então diz a Mishnah, Kol mitzvah sheit luya ba'aretz, toda aquela mitzvah que ela depende da terra, ou seja, mitzvot que elas são feitas na terra, no campo, obrigatoriamente, einan ohevet ela ba'aretz. Então, ela só é válida em Eretz Israel, na terra de Israel. Porém, todas as mitzvot que a Torá nos diz que devem ser feitas com as plantas e com a terra, não são válidas, não, a gente não é obrigado a cumpri-las fora da terra de Israel. Vesheinatru e Abaaretz, já as outras mitzvot, que o cumprimento delas não são obrigatoriamente ligados à terra, ao terreno, não agora bem várias mesmo com Aretz, a obrigação delas é independente e ela é, a pessoa está obrigada de cumprir ela mesmo fora da terra de Israel. Chutz, exceção desta regra, min aorla vekilai, a proibição de orla, de aproveitar os frutos da árvore nos três primeiros anos frutíferos desta árvore, as frutas devem ser jogadas fora. Então, essa proibição, e também a proibição de kilaim, de mesclar duas espécies, essas duas proibições, elas são válidas tanto dentro quanto fora de Israel. Rebelezer Omer, af a Hadash. Rebelezer diz, o Hadash também está incluso nessas exceções. Agora começa analisando. Mai truya, o mai sheina truya. O que quer dizer a regra que a Mishnah diz que as mitzvot, que elas dependem da terra, são válidas somente em Israel? O que quer dizer que elas dependem da terra? E leima truya dechtiv babia, vishina truya delochtiv babia. Se o que quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a Torá disse, quando nos ordena da mitzvah, a Torá vem e diz, quando você vier para Israel, então faça o seguinte. Essas são as mitzvot que são obrigadas somente na terra de Israel, e as que não foram citadas dessa maneira, a gente está comprometido mesmo fora da terra de Israel. Essa explicação não é suficiente. Por quê? Vearei tfilino peter chamor dechtiv ba'embiá v'noagim ba'embaaretz v'mechutz la'aretz. A gente vê com relação à mitzvah de pôr os tfilin e a mitzvah de resgatar o primogênito do burro, que são mitzvot que a Torá abre dizendo, quando você vier para a terra de Israel, você vai cumprir essa mitzvah. E mesmo assim, a mitzvah de tefilim, por exemplo, ela é válida mesmo fora da terra de Israel. A gente é obrigado a pôr o tefilim. Mesmo que a Torá diz, quando você vier para Israel, você vai pôr o tefilim. Ou seja, a gente vê mesmo mitzvot que a Torá diz que quando você vier para Israel, você vai cumprir. Mesmo assim, a gente é obrigado a cumpri-las fora de Israel. O que quer dizer, então, as mitzvot que dependem da terra, como diz nossa Mishnah? Amra viuda, acabar. Explica então, amra viuda. Kol mitzvah shei chovat aguf noegedin ba'aretz v'mechutz la'aretz. As mitzvot, que é a obrigação, elas recaem sobre o corpo da pessoa. Ou seja, a própria pessoa deve cumprir certo ato. Essas mitzvot, elas são válidas tanto em Israel quanto fora de Israel. Chovat karka noegedin ba'aretz. Porém, as mitzvot que não vão sobre a pessoa, e sim vão sobre a terra. Por exemplo, a Torá nos ordena a deixar uma porção do campo para os pobres. Ou seja, isso não vai sobre a pessoa, vai sobre o campo. Uma parte do campo deve ser deixada, essas mitzvot só devem ser cumpridas dentro de Israel. Menani Mili, pergunta a Gemara, da onde a nossa Mishnah aprendeu isso? Que todas as mitzvot, que o cumprimento delas depende da terra, do terreno, elas são válidas na terra de Israel. Doutor Nabanai, aprendemos isso como é dito na Braita. Ele, a Hukim, a Torá diz, estas são as leis que vocês vão cuidar de fazer na terra de Israel. Então, a Braita explica cada parte do Pasuk. Ele, a Hukim, o que quer dizer, essas são as regras, Elamidrashot. Essas são as leis que elas não foram citadas explicitamente no Psukim da Torá. E se a gente aprende isso das palavras do Pasuk. Vemishpatim. A próxima palavra do Pasuk vem nos ensinar. Eladinim. Estas são as regras que recebemos de Moshe Rabbeinu. Asher Tishmerun. E o Pasuk continua dizendo que vocês vão cuidar deles. Zumishná. Isso se refere ao estudo de Torá. Lassot Zumase. Quando o Pasuk continua dizendo, vocês vão cuidar de fazer. Ou seja, a gente não somente deve estudar as leis, a gente deve também cumprir as leis. Ba'aret, vocês vão cumprir as leis na terra de Israel. Pergunta a Gemara, Yachol, Kol HaMitzvot Kulan Lo Yuno Hagim Ela Ba'aret. Será que todas as leis da Torá, talvez, só são válidas na terra de Israel? Tamo no mar. Kol HaMim Asher Atem Chaim Al Adama. Continua o Pasuk dizendo que vocês vão cumpri-las todos os dias de suas vidas. Vemos que mesmo que a gente vive fora de Israel, a gente tem a obrigação de cumprir as leis. Então, isso quer dizer, a princípio, que todas as leis da Torá são válidas também fora da terra de Israel. Por outro lado, o Pasuk disse, vocês vão cumprir elas na terra de Israel. Então, o Pasuk disse que existem certas leis que são válidas somente em Israel, e as outras leis são válidas fora da terra de Israel. Como a gente vai fixar quais é que são as leis que são feitas somente em Israel e aquelas que são válidas também fora? Vamos então aprender o que diz o pasuk seguinte. Continua o segundo pasuk dizendo: o pasuk seguinte se refere à proibição de idolatria. Concluímos então: assim como a idolatria é algo que não recai sobre a terra, recai sobre a pessoa não pode cometer a idolatria e a pessoa deve destruir as idolatrias, isto é uma obrigação que vai sobre a pessoa. E o Pasuk diz que em qualquer lugar, mesmo fora da terra de Israel, a gente tem a obrigação de exterminar com a idolatria. Aqui aprendemos que a regra que o Pasuk diz é o seguinte, que todas as obrigações que recaem sobre a pessoa são válidas também fora da Israel. Já as obrigações que não recaem sobre a pessoa somente, e sim também sobre a terra, elas são válidas somente na terra de Israel. Por isso, todas as mitzvot que são ligadas ao campo, como por exemplo as mitzvot de maser, de tirar o dízimo, de dar a turma para o Kohen, etc., são válidas somente com relação às frutas que crescem na terra de Israel. Já as frutas que crescem fora, a gente está isento de todas essas leis, exceto as citadas no fim da nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah que a primeira opinião, o Tanakama disse que as exceções da regra é a proibição de orlado, de comer nos três primeiros anos, frutíferos, e de kilaim, de mesclar duas espécies. Veio o Reb Lezer e disse também a proibição de hadash também está nestas exceções. Ou seja, a proibição de hadash diz o seguinte: toda nova safra de trigo que nasce não pode se ter proveito dela até que vai chegar o Pesach. Quando chega a Pesach, a gente já é permitido de colher todo o trigo e ter proveito disso. E Balehu, Agmará pergunta o seguinte: Reb Lezer lekuna palik ou lechumra palik? Será que a explicação da nossa Mishnah é que o Reb Lezer ele vem dizer uma lei a mais, ou seja, ele é mais severo, ou será que ele é menos severo? Podemos explicar a nossa Mishnah de duas maneiras. E Agmará explica: lechumra. A primeira maneira de explicar a Mishnah da seguinte maneira: Achama, Tanakama, Chutz min orla min akilaim, Dechet agimela. A orla e o kilaim, a proibição de ter proveito nos três primeiros anos de mesclar as frutas. A gente tem uma tradição que elas são válidas também fora de Israel. Mesmo que eu poderia achar que elas são ligadas à terra, vem a tradição de Moshe Rabbeinu, nos ensina que não, que elas são válidas também fora da terra de Israel. Amar Hadash, Ba'aretz in, Mechutz Ha'aretz lo, porém, a proibição de não ter proveito da nova safra até Pesach, a proibição de Hadash, ela só é válida na terra de Israel. Porque a Torá diz que vocês vão cumprir a obrigação de Kadash bechol moshvoteichem, em todos os seus povoamentos. E essa palavra moshvoteichem pode ser traduzida de duas maneiras, em duas explicações. A primeira maneira diz que vocês vão cumprir essa mitzvah depois que vocês conquistarem e povoarem. Ou seja, se trata sobre a terra de Israel. E vem nos ensinar que a gente só vai cumprir a mitzvah de Kadash depois de ter povoado a terra de Israel. Logo, a mitzvah de Kadash é ligada à terra de Israel. E sobre isso não temos uma tradição, como as duas primeiras. Logo, fora de Israel, a gente está dizendo da mitzvah de Kadash. Essa é a opinião de Chachamim. Ve'ata Reblezer mesmo. Ele vem o Reblezer e discute e diz: Av Kadash não é uma mitzvah de Kadash, que não. A lei é mais severa. A lei, ou as proibições de Kadash, são válidas também fora da terra de Israel. Mas Taima, Moshav, Chomakom, Jadeu, Moshvi. Porque o Reb Lezer, ele traduz a palavra Moshvotechem em todos os seus povoamentos, em qualquer lugar que vocês estão morando, tanto em Israel, tanto fora de Israel. Essa é a primeira maneira de explicar a nossa Mishnah, de forma que o Reb Lezer está sendo mais severo. Ou Dilma, ou por outro lado, toda a explicação da Mishnah é diferente. Lekura pali, bakama, tanakama, hut, mina orla, vekilaim, decheta gimela. A primeira opinião da Mishnah diz que assim como Kilaim e Orlá são válidos fora da terra de Israel, o Kadash também é válido fora de Israel, porque o Pasuk diz a palavra Moshotechem e a primeira opinião traduz em qualquer lugar que vocês estão povoando, ou seja, mesmo fora de Israel. Veata Reblezer, ele vem, Maria, Reblezer vem e discute Kadash não é gravaretz, demoshav, lechadushav, yeshivah, mashma. Que não, que o Kadash é válido somente dentro de Israel, e ele explica a palavra Moshvotechem nos terrenos que vão conquistar e morar e vão povoar, ou seja, na terra de Israel. O Mai'av, a Kamaita. E o que diz o Reblezer, mesmo o Kadash, não vem dizer que o Kadash é igual aos dois exemplos que foram citados na nossa Mishnah. Não, o Reblezer vem dizer que assim como as mitzvot que caem sobre a terra não são válidas fora de Israel, mesmo o Kadash também é assim, também está incluso, e ele está isento fora de Israel. Ou seja, podemos explicar a Mishnah de maneira que a opinião de Tanakama, a primeira opinião da nossa Mishnah diz que o Kadash é válido fora de Israel, e o Reblezer diz justamente que não é válido. Ou podemos explicar que a primeira opinião diz que não é válido, e o Reblezer diz que é válido. Tashma, Amará vai trazer uma prova para um dos dois lados. De Amarabai, uma vez disse a Abaye o seguinte: Mantana de Paragali de Reblezer, Reb Ishmael. Saibam que quem discute com o Reblezer, ou seja, a primeira opinião da nossa Mishnah, sabe quem que é? É o Reb Ishmael. Detalhe, e o Abaye viu isso de uma braita. A braita diz o seguinte: Lelomdecha, Shekol, Makom, Shenemar, Bomoshav, Enoel, Alachar, Elushav, Yeshiva, Divere, Reb Ishmael. Vem o Reb Ishmael e diz que quando a Torá diz a palavra Moshvotechem, isso quer dizer, se refere à terra de Israel, e se trata que essa mitzvah só é válida não imediatamente quando o povo entra na terra de Israel, e sim somente que o povo conquistou e povoou a terra. Somente nessa situação que a mitzvah passa a ser válida. Assim diz o Reb Ishmael. Amar lo Rebekiva, o Rebekiva discute e diz: Harei Shabbat, nemar o Moshvotechem, não vem mais no Kutzaharet. O que você vai fazer com a mitzvah de Shabbat? Que também lá é citada a palavra Moshvotechem, e o Shabbat, a obrigação de cumprir o Shabbat é mesmo fora de Israel. Amarle respondeu o Ishmael: isso não é uma pergunta. Por que Shabbat quer vachomer? Toma mitzvot que a lotu na godo invadas no chutzal, Shabbat chamir, a lokolshken. Porque o Shabbat, já que ele é uma mitzvah severa, eu posso fazer o seguinte raciocínio: se as mitzvot que são menos severas que o Shabbat, elas são válidas mesmo fora de Israel, o Shabbat que aprendemos, que é uma mitzvah, uma proibição severa, é lógico que ele é válido também fora de Israel. Por isso não me pergunto sobre o Shabbat. Até aqui o que disse Abai. Ou seja, o Abai concluiu que quem discute com o Reb Lezer da nossa Mishnah, a primeira opinião da nossa Mishnah, é o Reb Ishmael. E o Reb Ishmael disse que a palavra Moshvotechem se trata sobre a terra de Israel. Midamar Abai mantan lepari Reb Lezer Ishmael. Ou seja, o Reb Ishmael disse que a palavra Moshavot é válido sobre a terra de Israel, então sobre o Kadash, a proibição de comer a nova safra até o Pesach, ele explica que só é válida na terra de Israel. Fora de Israel, essa proibição não é válida. Logo, o Rebbe Eliezer vem e diz que a lei é mais severa e que a proibição é válida mesmo fora de Israel. Shmamina Rebbe Eliezer, Lechumra Palik. Ou seja, o Rebbe Eliezer vem dizer que a lei é mais severa e que o Hadash é válido mesmo fora da terra de Israel, como a primeira opção que a Gemara trouxe anteriormente. Shmamina, conclui a Gemara, realmente uma boa prova. Então, a explicação da nossa Mishnah é que a primeira opinião, Rebbe Shmael sustenta, que só existem duas mitzvot ligadas à terra que são válidas fora de Israel. Já o Rebbe Eliezer diz que não, que também a proibição de Hadash é válida também de fora da terra de Israel. A Gemara agora questiona a opinião de Rebbe Shmael, a primeira opinião da nossa Mishnah. Michel, Rebbe Shmael é Hakai, a Netzachim. A discussão entre Rebbe Shmael e Rebbe Kiva, citada na nossa Braita, citada, dita sobre a lei de Netzachim, a lei de jogar água e vinho sobre os sacrifícios que são trazidos. E sobre isso, a Torá fala para Abraão Moshe Otechem. Ben Netzachim, Bial Moshav Ktivbeu. Porém, com relação a esse Netzachim, a essa mitzvah, a Torá não diz somente a palavra Moshe Otechem. A Torá diz, quando vocês vierem e povoarem, aí vocês vão fazer essa mitzvah. Então, como é que disse o Rebbe Shmael que todo lugar onde está escrito a palavra Moshe Otechem, isso quer dizer na terra de Israel, depois que a terra foi povoada? Você aprendeu isso da mitzvah de jogar o vinho de Netzachim. E sobre o vinho está escrito, quando vocês vierem e povoarem. Então é lógico que lá se trata depois que a terra já foi conquistada. Porque agora diz, vocês vão vir para a terra e povoar a terra. Como é que ele pode dizer isso sobre as outras mitzvot, onde a palavra biá, vocês vão vir para a terra, não foi citada? A reclamar, realmente, o Rebbe Shmuel não disse isso. O que disse ele, na verdade, é o seguinte, Lelamed, Shekob Makom Shanemar Biá Moshav, e não era Lachar Roshá Veishivá. Deve Rebbe Shmuel, realmente, devemos reformular as palavras de Shmuel. Rebbe Shmuel falou o seguinte, que qualquer mitzvah que foi dita a palavra Biá e Moshav, ou seja, vocês vão vir e povoar, ele explica se trata da terra de Israel depois que a terra foi povoada. Assim também, com a mitzvah de Hadash, está escrito a palavra Biá e Moshav. Está escrito que vocês vão vir e povoar a terra de Israel. E essa é a opinião de Rebbe Shmuel, que se trata sobre a terra de Israel depois que ela é povoada. Pergunta a Gemara Yahi, Amaro Rebbe Akiva Rei Shabbat Neymar o Moshavot, e Amaro Rei Shabbat Kelva Homer. Sendo assim, como é que você vai explicar a continuação da Mishnah? A continuação da Mishnah veio, traz a pergunta do Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva questionou sobre o Shabbat, que o Shabbat, lá também aparece a palavra Moshavotichem, e mesmo assim o Shabbat é válido fora de Israel. E ele respondeu que o Shabbat é mais severo, etc. Nem a lei, Anabia Moshav Kamina. Ele poderia responder uma resposta melhor, segundo você dizendo, ele só falou que quando aparece as palavras que vocês vão vir e povoar, se trata sobre a terra de Israel. Quando aparece somente a palavra Moshav, isso não é o bastante para falar que se trata sobre a terra de Israel. Então, por que ele não respondeu isso contra o argumento do Rebbe Akiva? Respondeu melhor realmente. Cada veod kamar, realmente existe, ele falou duas respostas contra o Rebbe Akiva. Cada de Anabial Moshav Kamina. Em primeiro lugar, é óbvio que a resposta é que ele só falou sobre as mitzvot que aparecem as palavras Bial Moshav. E com relação ao Shabbat aparece somente a palavra Moshav. Veod. E o segundo argumento dele contra Rebbe Akiva foi de que a Marta e Shabbat Shneimar Moshavot Shabbat Rav Chomeri. O segundo argumento foi citado na nossa Mishnah que o Shabbat é mais severo. Mas realmente, o Rebbe Shmuel só disse que citado sobre a terra de Israel quando aparece a palavra Biá e a palavra Moshav. Bemai Kamifli, fala que existe uma outra discussão que é paralela e depende dessa discussão. Bekirvu Netzachim Amidbar Kamifli. Rebbe Shmuel Savar lo Kirvu Netzachim Amidbar. Rebbe Akiva Savar Kirvu Netzachim Amidbar. A ordem com relação a essa mitzvah de Netzachim de jorrar o vinho em cima dos sacrifícios foi dita para o povo no deserto. E lá o pastor diz: quando vocês vierem e povoarem a terra de Israel. Então, o Rebbe Akiva diz que o povo de Israel cumpriu a obrigação de jogar o vinho no deserto antes de entrar na terra de Israel. Logo, isso nos indica que mesmo que a Torá usou essas palavras de que você vai vir e povoar a terra, isso não quer dizer que a mitzvah não é válida fora de Israel, porque o povo cumpriu isso. Já o Rebbe Ishmael discute e diz que não, que já que o Passuk falou as palavras que você vai vir e povoar a terra, isso quer dizer que essa mitzvah só é válida na terra de Israel, assim como diz o Rebbe Ishmael com relação à mitzvah de Hadash, e por isso a gente conclui que o povo de Israel, na época do deserto, não cumpriu essa mitzvah de vinho, uma vez que eles só foram obrigados a fazer isso quando eles entrassem e povoassem a terra de Israel. Amarabai, vem o Abai e diz o seguinte: Haitan de Rebbe Ishmael. Vimos então um ensinamento no nome de Rebbe Ishmael. Rebbe Ishmael veio e disse que quando a Torá vem e diz sobre certa mitzvah, você vai vir e povoar, se trata sobre a terra de Israel depois de ser povoada. Essa mitzvah não é o povo não é obrigado de cumprir a mitzvah logo quando entra na terra, e sim somente de ter povoado e conquistado a terra. Mapik me'idach tana de Rebbe Ishmael. Existe um outro ensinamento no nome do próprio Rebbe Ishmael que contradiz a este primeiro. Detana de Rebbe Ishmael diz o outro ensinamento: Hoilven no biot batorastam. O parat que hakatuv be'achat mehem le'achar lushav yeshiva, af kol le'achar lushav yeshiva. A Torá diz várias vezes, quando vocês vierem para a terra de Israel. E com relação à mitzvah de nomear um rei sobre o povo, a Torá diz claramente que você só vai fazer isso depois de ter vindo para a terra e conquistado a terra. Assim como com relação ao rei, o pastor diz claramente que a gente só vai nomear o rei depois de ter conquistado a terra, assim também todas as outras mitzvot da Torá se tratam somente depois de ter conquistado a terra. Ou seja, todas as obrigações que são ligadas à terra só são válidas depois que a gente já conquistou a terra. Esse é outro ensinamento do Rebbe Ishmael. O primeiro ensinamento que nós vimos anteriormente diz que não. Que somente em certas mitzvot que o Torá especificou, Bial Moshav, lá que a obrigação só vale depois da terra ser conquistada. Já as outras mitzvot são válidas imediatamente. Veidach diz então este primeiro ensinamento nosso da Bishmael, por que a gente não aplica o que vimos com relação à mitzvah do rei para as outras mitzvot? Mishum de Av HaMelech ubekuvim shektuvim avim keechad, vechol shektuvim avim keechad enam namdim. Já que em dois casos a Torá especifica que a mitzvah só vai ser válida depois da terra ser conquistada, com relação à mitzvah de pôr um rei e com relação à mitzvah de Bikurim, de trazer as primícias para o Beit HaMikdash, uma vez que um conceito aparece duas vezes na Torá, temos uma regra que a gente viu há dois da prima atrás, que um conceito que aparece duas vezes, a gente já não aplica para as outras mitzvot. Se a Torá quisesse que a gente aplicasse, ela poderia citar isso uma vez. Daqui a gente aprenderia para as outras mitzvot. Já que a Torá cita isso duas vezes, isso nos indica que a gente não deve aplicar isso para as outras mitzvot, a gente deve deixar esse conceito somente onde foi citado. Logo, diz o primeiro ensinamento de Rebbe Ishmael, que realmente existem dois lugares onde a Torá especificou que essas mitzvot são válidas depois de ser povoado, mas a gente não aplica para os outros lugares, porque o conceito foi citado duas vezes. Veidach, já o segundo ensinamento de Rebbe Ishmael, ele sim aprende da mitzvah do rei e de Bikurim para todas as outras mitzvot ligadas à terra, que elas são válidas depois da terra ser conquistadas. Por quê? Tzrichi, dikatav rachmana melech lukatav bikurim hava amina bikurim dekamitani lealta. Essa segunda versão da Bishmael diz o seguinte: mesmo que o Pasuk citou o conceito duas vezes, se existia uma necessidade especial do conceito ser citado duas vezes pela Torá, então isso não quer dizer que a Torá está nos indicando para a gente não aplicar para os outros lugares, uma vez que tinha uma necessidade do conceito ser citado duas vezes. Então qual é a necessidade especial? Porque se a Torá citasse isso somente com relação ao rei, eu poderia achar que a mitzvah de Bikurim, de trazer as primícias, já que o povo tem proveito das frutas da terra, a obrigação de trazer as primícias, ela é imediata, uma vez que o povo tem proveito. Assim eu poderia achar. Por isso foi necessário especificar que também com relação à mitzvah de Bikurim, só é válido depois da terra ser conquistada. Por outro lado, Por outro lado, eu poderia, se a Torá citasse esse conceito somente com relação ao Bikurim, eu poderia achar que com relação à mitzvah do rei, a obrigação é imediata, porque a gente põe o rei sobre o povo para ele ajudar na conquista da terra. Por isso vem o pasuk que diz que não, que tanto essa quanto essa, duas mitzvot, são válidas depois da terra ser conquistada, e daqui aprendeu a segunda versão, que a gente aplica isso para todas as mitzvot ligadas à terra, que são válidas depois da terra ser conquistada. Veida, já a primeira versão do Rabi Ishmael, sustenta que não. Nichtav Rahman HaMelech V'lo Ba'ai Bikurim V'anamin Oma HaMelech Adrich V'o Shudachar Yerusha V'yishma Bikurim L'o Kotshker. Não, a Torá poderia citar esse conceito somente com relação ao rei. Eu diria, se mesmo o rei, que ele ajuda na conquista, mesmo assim a Torá diz que não, que a gente só vai pôr o rei sobre o povo depois da terra ser conquistada, é óbvio que com relação ao Bikurim, a gente só tem a obrigação depois da terra ser conquistada. Logo, já que a Torá citou esse conceito em dois lugares, a gente não aplica para as outras leis, por isso a primeira versão do Bishmael sustenta que todos os mitzvot são o povo é obrigado imediatamente, somente onde foi citado Biá, o Moshav, que realmente isso é obrigado depois da terra ser conquistada. Veida, já a segunda versão debate, e que estava reava a mina medidava a halá. Fala, não, eu não diria esse raciocínio, porque mesmo que o rei ajude na conquista, e mesmo assim ele seja obrigado depois da terra ser conquistada, eu poderia achar que o Bikurim é legal a halá, porque com relação a halá a gente encontra a mitzvah de halá, que imediatamente que o povo entrou, ele já foi obrigado. Então eu poderia achar que seria isso, por isso tem uma discussão. Se a gente vai resumir, é o seguinte: existem duas versões do qual é a opinião de Bishmael. A primeira versão é a versão que a gente viu na nossa Gemara, que ela diz que somente nas mitzvot onde foi dito Biá o Moshav, quando você vai vir e povoar a terra, somente lá que a gente diz que a mitzvah só é válida quando a terra se conquistada, como por exemplo a mitzvah de Hadash. Essa é a opinião de Bishmael. E as outras mitzvot ligadas à terra, exceto a mitzvah de pôr o rei e a mitzvah de Bikurim, todas as outras mitzvot, elas já são válidas imediatamente quando o povo entra na terra de Israel. Já a segunda versão no nome de Rabi Ishmael diz que não, que assim como a mitzvah do rei e a mitzvah de Bikurim só são válidas depois da terra ser conquistada, assim também todas as outras mitzvot da Torá que são ligadas à terra só são válidas depois que a terra foi conquistada. Agora a Gemara volta para a regra citada na nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que se a mitzvah não é ligada à terra, a pessoa está comprometida mesmo fora da terra de Israel. Mesmo que a Torá fala a palavra Bechol Moshevotechem em todos os seus povoamentos, a gente explica que a Torá quis dizer todo lugar que você mora, mesmo fora da terra de Israel. Isso não vem dizer na terra de Israel depois de ser conquistada. Sendo assim, pergunta a Gemara. Veja de amar da rio chovat aguf na god ben ba'eretz Israel ben mechutz la'aretz. Sendo assim que as obrigações que não são ligadas à terra são válidas mesmo fora da terra de Israel. Moshav de katar rachmana gabi shabat lamari. Por que com relação ao shabat a Torá disse a palavra moshavot echem? A Torá poderia dizer que a gente é obrigado de cumprir o shabat, porque a Torá disse b'chol moshavot echem. A gente explica que quer dizer em todos os lugares onde você mora, mesmo fora de Israel. Mas por que a Torá citou essa palavra? Que a gente poderia se equivocar, achando que talvez, quer dizer, na terra de Israel, depois de ser conquistada. Por que a Torá citou essa palavra? Fala com o seguinte, Itzir, o motivo é o seguinte. Eu poderia achar, já que a obrigação de cumprir o Shabbat é trazida na Torá junto com a obrigação de cumprir as outras festas da Torá, eu poderia achar que, assim como as outras festas, o Beidin, o tribunal, tem que fixar a data. Se o tribunal não fixa quando é que é o Shodesh, quando é que é o mês, logo a festa, a gente não tem obrigação de fazer a festa, ou seja, a obrigação é pendente da decisão do tribunal. Eu poderia achar que assim também com relação ao Shabbat. Por isso vem o pastor e diz, não, Bechol Moshevotechem, onde você estiver morando, mesmo fora de Israel, onde o tribunal não pode fixar as datas do calendário, mesmo assim, a obrigação do Shabbat deve ser cumprida. Continua a Gemara questionando, Moshav, de Ketab Rechmanagabi, Chaylev, Vedam, Lamali, Porque com relação à proibição de comer o sebo e de comer o sangue do animal? Porque a Torá diz em todos os seus povoados, porque a Torá precisava dizer essa palavra? O motivo é o seguinte: poderia achar que, já que essa proibição é trazida junto com a obrigação de trazer oferendas e sacrifícios para Deus, eu poderia achar, eu poderia achar que nas épocas onde a gente não tem a obrigação de trazer sacrifícios, como por exemplo quando o templo, o Beit HaMikdash, está destruído, poderia achar que nessa época é permitido comer o sebo e o sangue. Por isso vem uma pessoa que diz que é mais falado que não. Onde você estiver morando, mesmo fora de Israel, sem o Beit HaMikdash, não pode-se comer o chelev ou comer o sangue do animal. Continua esclarecendo, e por que com relação à mitzvah de comer matzah na noite de Pesach e comer maror, comer essa folha que é o maror, por que o pasuk diz em todos os seus povoamentos, por que era necessário dizer essa palavra? Essas mitzvah também são ligadas à pessoa e não à terra, então por que o pasuk fala essa palavra? Eu poderia achar que, já que a obrigação da matzah e do maror são trazidas junto com a obrigação de fazer o sacrifício do Pesach, poderia achar que nas épocas que o povo não cumpre o sacrifício, quando não temos o Beit HaMikdash, a gente está isento de comer matzah. Por isso vem o pessoal que diz, mesmo quando não temos o Beit HaMikdash, a gente não faz o sacrifício, a gente tem a obrigação de comer matzah em Pesach. E por que com relação à mitzvah de tefilim e de resgatar o primogênito do burro, a Torá fala a palavra moshotechem, porque é necessário? O motivo é o seguinte: como diz Rabbi Ishmael, que essas duas mitzvot de tefilim e de Peter Hamor, Deus nos ordenou antes de entrar em Israel, e dizendo: cumpram essas mitzvot para vocês terem o mérito de receber a terra de Israel. Por isso o pastor diz, nos dizendo que através dessas mitzvot a gente vai ter o mérito de povoar a terra de Israel. Agora a Gemara volta à nossa Mishnah. Se a gente vê na nossa Mishnah, a gente vê uma discussão com relação à proibição de Hadash. A proibição de comer a nova safra dos cereais até o Pesach. Existe uma opinião que diz, aparece a palavra Moshotechem. Então a primeira opinião vai dizer que essa palavra vem nos dizer que essa mitzvah só é válida em Israel depois que a terra foi conquistada e povoada. Outra opinião diz que não, que mesmo antes, ou fora de Israel talvez, essa mitzvah também é válida. Então fala que Marabisha Malemar Moshav Kormakom Shadem Yoshvim Ashma. Segundo a opinião que diz que a explicação da palavra Moshotechem não quer dizer que a mitzvah só é válida depois que a terra foi povoada. Hana Dichtiv, dá para entender o que nos conta o profeta. Veochlu ma'avo ma'avur ha'aretz ma'acharat ha'pesach. O pasuk diz que o povo, durante 40 anos, no deserto, comeram o man, o pão que Deus fez cair do céu. E o pasuk diz que depois de Pesach, eles começaram a comer dos frutos da terra, da colheita da terra. Porque eles só comeram depois do Pesach e não antes do Pesach. Isso quer dizer que mesmo que a terra não estava ainda conquistada e povoada, eles tinham acabado de entrar na terra de Israel na época de Yoshua, mesmo assim eles não comeram da colheita da terra de Israel até chegar ao Pesach. Por isso o pastor vem e diz que eles só comeram da colheita da terra de Israel depois que passou o Pesach. Avaera le mande amar le achar yusha veshiva. Porém, segundo a opinião que diz que a palavra Moshotechem, que aparece com relação à mitzvah de Hadash, vem dizer que essa mitzvah só é válida na terra de Israel depois da terra ser povoada. Neichu le alta. Porque está escrito no Pasuk que depois do Pesach eles começaram a comer. A princípio eles poderiam comer antes do Pesach, porque não existe a proibição de Hadash, uma vez que a terra ainda não foi povoada. Fala que mora logo Tzlichi. Realmente, eles poderiam comer antes do Pesach, porque a proibição do Hadash ainda não estava regendo antes da terra ser povoada. דכתיב, ובריסר לחו את המן 40 שנה, עד בו אמר אלס נושבת. את המן אוכלו, עד בו אמר לקצה הארץ. יהיו מוצ'י ואוסיגינג'. ופסוק ג'יס, כאליס אינדה צ'יניהו מן, אלינה צ'יניה פרה אליס גוודרם ופאו כדאוס עם ויודו סאוס. ופסוק ג'יס, כאליס קומרם ומן, עתה שגע נתה את זהו, עתה שגע נפרום תהרה לתה. איזיסטים דואס פר דתה את זהו. Existe a fronteira da Terra de Israel, onde o povo entrou, que é pelo leste da Terra de Israel. Existe a segunda parte da Terra de Israel, que é quando eles atravessam o Rio Jordão, mais para o centro, mais para o oeste. Então, a gente tem que analisar. O Passuco fala que eles comeram o mar até chegar na fronteira e até chegar no Rio Jordão. Existe a principal contradição dentro do Passuco. Por um lado, não podemos dizer que eles comeram o mar até chegar na fronteira do Jordão, porque o pastor já disse que eles comeram o mar até a fronteira da Israel, ou seja, antes do Jordão. Por outro lado, se a gente vai dizer que eles comeram até chegar na fronteira leste de Israel, o pastor continua dizendo que eles comeram até chegar na fronteira do Rio Jordão. Hackett, da princípio é uma contradição. A explicação então é o seguinte: Bishvabe Adar Med Moshe, o Moshe Rabbeinu faleceu no dia 7 de Adar. O Passac Manere, imediatamente com a morte de Moshe, parou de cair o pão dos céus, o man. Vayum Stapkim Iman Tibekleem Atisas Arbensar. Porém, eles continuaram a comer o man que eles haviam armazenado até o dia 16 de Nissan, ou seja, até chegar o Pesach. Logo, essa é a explicação do Pasuk. Eles, o man parou de cair quando eles chegaram na fronteira de leste de Israel em 7 de Nissan e até em 7 de Adar. E eles ainda tinham man suficiente e eles continuaram comendo man até 16 de Nissan. Eles poderiam comer da safra e dos cereais que cresceram na terra antes de Pesach, porque não regia ainda a proibição de Hadash, uma vez que a terra não foi proibida. O motivo que eles não comeram foi porque eles ainda tinham armazenado. E o pastor então diz que depois, do dia 16 de Nissan, acabou o mar que eles tinham, eles começaram a comer. Mas isso não quer dizer que eles eram proibidos antes. Kol Tuv, até o próximo.